no início da reunião não foi possível, porque temos estado neste regime de sessões contínuas, pôr a posição e a votação a proposta de ordem do dia. Até o momento temos que fazer esta pequena inversão. Portanto, o ponto 6 passa para quinto. Alguém se opõe? Considera-se aprovada a ordem de trabalhos. Comunicações do Presidente. Só tenho aquela informação relativamente à transferência de competências, à audição pública sobre a transferência de competências para os municípios. Como estava agendada para o dia 2, na última reunião, pôs-se a hipótese ser se adiar para outra data, temos aqui hipótese 30 de novembro ou 7 de dezembro. Estamos em condições de tomar uma decisão toda responsável Teresa Damasio não está presente. Bom, também fica para a próxima reunião. O trabalho está todo feito, é só uma questão de se acertar a data. Portanto, ou 30 de novembro ou 7 de dezembro. Sim. É. Não tenho agora aqui. Pronto, também não temos que decidir isso agora. Então passamos para o ponto 5 da ordem de trabalhos. Ponto 6, passo ao quinto. Apreciação e votação do parecer apresentado pela Sra. Deputada Relatora Paula Barros sobre a proposta de lei 42/11, amigavelmente tratada por Orçamento de Estado para 2011. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Barros.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não vou tomar muito tempo na apresentação deste relatório, mas mais explicitar a metodologia para levar a efeito e que de quem o leu parece-me que ressalta que a metodologia foi basicamente uma metodologia descritiva, abstendo-me de emitir opinião nos diversos momentos do relatório e inclusivamente no momento destinado à opinião da relatora, no sentido de que o relatório, este relatório da proposta de lei 42/11, acima de tudo traduza aquilo que é explicitado no próprio relatório associado à proposta de lei, com alguma conjugação também com aquilo que é o constante no programa do governo do Partido Socialista. Por essa via foi exatamente neste sentido que o relatório foi orientado. Com certeza que os senhores deputados, quando o leram, tiveram a ocasião de verificar disso e, portanto, aquilo que ressalvo é que efetivamente se verifica ao nível dos ministérios aos quais o relatório diz respeito, nomeadamente o Ministério da Educação, da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Presidência com as áreas da Juventude e do Desporto. Houve uma preocupação no que diz respeito à manutenção das grandes linhas de orientação política plasmadas no próprio programa do Governo e que constam também algumas delas no próprio relatório da proposta de lei número 42. Verificamos também que alguns dos cortes efetuados ao nível da despesa resultam da fusão de alguns institutos da área empresarial do Estado. Verificamos, contudo, que é um orçamento difícil, é um orçamento que efetivamente traduz contenção, mas que, por outro lado, procura acautelar aquilo que são as grandes linhas de orientação política definidas pelo programa do Governo e que estão aqui também plasmadas. Em tudo o resto, e em termos de parecer a aprovar por esta Comissão, consideramos que esta proposta está em condições de subir a plenário para a respectiva discussão e votação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está aberta a discussão. Não resisto pedidos de intervenção, então ponho à votação, obviamente é o parecer, não é? Estamos em condições de votar, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com a abstenção do PCP. Sr. Deputado, suponho que há ali uma pequena gralha está-se a tentar corrigir uma coisa, é a data, não é? Porque era para ter sido apresentado ontem, mas como se for votado hoje, passa a 26, passa a 27. E depois, no, quando diz que a proposta, a seguir a continuação, tinha de serem aprovadas, não é? A proposta está em condições de ser aprovada. Foi essa pequena correção, mas pronto, está aprovado, vamos assinar já e já segue. Bom, vamos, a próxima reunião é no dia 9, a próxima reunião da Comissão, com audição ao Ministro do Ensino Superior, que já não vemos há muito tempo, relativamente em matéria de orçamento de Estado, isto, obviamente, de acordo com as informações que neste momento temos. Está interrompida a sessão, continuaremos daqui a 10 minutos, um quarto de hora, com outra audiência.
30 de novembro? Tem?
Será que vamos ver?
Não. Que não é
especial,
que é grave. E antes de NH. Por acaso dá a impressão de para não ter, para não se ler TAI, mas não, porque tem o NH.
Faz de tronco para o ar. É essa a regra musical. Ela não fazer de tronco para o ar, tem a seguir um NH.
Ela não faz e que não se vê assim. Porque é grave, não é?
E é uma exceção, porque não faz de tom com o vogal anterior.
Não faz porque. Não faz.
Eu não sabia que o NH.
Não sei.
Sempre que é antes do NH.
O NH não trabalha. Estou a começar a ver palavras que têm o NH. Folhinha.
Isto aí, por acaso, é um dos últimos produtos de serviço público da FTP.
É muito interessante.
É muito interessante.
Estou a pensar até aquele programa que era feito, era muito interessante, que era feito pelo Infante, que eu comecei a falar com as pessoas. Não sei como é que se chamava o programa.
Então, um português é este.
Este é um português.
Mas
o outro era muito engraçado.
Este é.
Mesmo expressões.
Este é muito eficaz. E é pena dar só da parte da manhã.
Será só
de
manhã?
É que demora um minuto. Demora um minuto. E fazem várias perguntas a pessoas que apanham na
sala.
E depois, no fim, tem 15 segundos a explicar a regra. Gramatical, e dá de manhã, e dá várias vezes durante os telejornais da manhã.
Eu já me enganei em algumas respostas.
Seria se bastava, por exemplo, pôr aquilo um minuto antes de começar o telejornal, em um período de grande audiência, era interessante, porque as pessoas gostam, até mesmo em casa, estão a ouvir, e um diz, já esquece dessa maneira, o outro desta, depois toda a gente decorar bem aquela regra. Podia ser feito assim num horário que para mim já aparece sempre imediatamente antes do. Cortava-se um minuto aos morangos.
Não
sei,
TV. Se mandarem,
não deixaram
passar.
Antes
de estar a jornada, publicidade. Mas aí eu acredito que tenho que manter aqueles 30 segundos, mas podia ser um bocadinho antes. Podia-se cortar ao Fernando, ao que faz o programa, o peso certo. Tirava-se um bocadinho de peso. Metia só um minuto.
Este, por acaso, é um programa que está num horário nobre com.
Não.
Possível, e eles fazem a análise das audiências, possivelmente.
Eu ainda não chegou.
Mas vamos chegar aqui nós, vamos virar.
Então ontem não veio o deputada Madeira não veio ontem aos do kickboxing, que é assim uma história repetida da vela, assim parecida com aquilo.
Eu, uma vela para ser para trás, para a frente, sou advogado, mas comecei a fazer confusões e depois que eu ler um mail também do kickboxing, outra vez a mesma. E foi vereador numa Câmara que tinha 230 associações, tive dois problemas desses. Resolvi só como é que resolvi a situação.
Não, é que é. Entendam-se lá, enquanto não se organizarem.
É que depois não se reconhecem uns aos outros.
É o problema dos dirigentes.
Os dirigentes não se reconhecem, impugnações.
Fazem eleições e depois dizem que não são válidas e diabo agora.
A mim, na Câmara, começaram com estas histórias também. Viram que a Câmara tomasse uma posição. Dizem, olha, vocês vão para os tribunais, não vão entender. Então, o governo de operação à Câmara disse, enquanto a situação não estiver...
Não há apoios para nenhum.
Não há suspensa, não sei o que. Mas eles usavam um sistema muito engraçado. Eles sempre faziam uma atividade e convidavam a Câmara.
Pois.
Que era para tentar que a gente estivesse presente. Para...
O senhor já respondeu.
Thank you.
Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a esta audiência do Sr. Olivar Bendelak, que é um, enfim, vai apresentar o seu projeto, está ligado ao teatro, numa dimensão do teatro virado para um lado para as escolas, para a juventude, suponho eu, também para a população em geral, que se trata de um projeto pioneiro de dinamização da participação política utilizando o teatro. Estamos na casa das leis em Portugal. Dou em nome da Assembleia da República as boas-vindas ao nosso convidado, sob a proposta do Bloco de Esquerda, a quem agradeço. Vamos ouvi-lo, vamos ter aqui uma conversa amigável. Nós todos estamos, de uma maneira ou de outra, quer na vida profissional, quer enquanto deputado, estamos ligados à educação e tudo aquilo que, e também, naturalmente, à política, e tudo aquilo que possa trazer as pessoas e os jovens, e no caso concreto, como o grupo se intitula, o Centro de Teatro do Oprimido, já quer dizer alguma coisa, tem a ver com uma realidade sociológica do Brasil, que em muitos aspectos também será a nossa. Nós temos aqui na Assembleia da República um programa, que é o Parlamento dos Jovens, em que trabalhamos a nível das escolas, trazemos os jovens aqui, em que eles fazem uma outra espécie de teatro. Eles imaginam, põem-se no papel do deputado e utilizam todas as técnicas da democracia para apresentar ideias, discutir ideias e apresentá-las ao governo no sentido de serem concretizados. Achei que era muito interessante a ideia apresentada pelo deputado José Soeiro. E assim vamos aprender mais alguma coisa acerca dos meios que nós podemos pôr à nossa disposição para fazermos passar a nossa mensagem. Por isso, vou-lhe dar a palavra. Antes disso, porém, gostaria de dizer que estão presentes aqui deputados do PSD. Eu não sei se conhece o espectro político ou partidário português. Não. Bom, eu não vou classificar, mas o PSD é um partido que normalmente se diz que é de centro-direita. Hoje em dia essas designações são cada vez mais desadequadas. De qualquer maneira, não é propriamente um partido de esquerda, nem isso que pretende ser. Depois temos o Partido Socialista, que estaria no centro-esquerda, que atualmente está no poder. Depois temos o Bloco de Esquerda, que aí sim é claramente esquerda, embora esquerdas com bastantes variantes, algo colorido, mas é bom que haja. Não temos presente nem o CDS-PP, que é o partido mais à direita no nosso espectro, nem temos o Partido Comunista Português, que neste momento estão mais interessados, naturalmente, dado o momento, hoje é um dia histórico em Portugal, estão a discutir Orçamento de Estado com o Ministro das Finanças. De qualquer maneira, vai ser feita uma ata desta reunião. As nossas intervenções são gravadas para memória futura e o resultado será distribuído por todos os deputados a fim de poderem saber do que é que tratamos. Sendo assim, dou-lhe a palavra, vamos ter uma hora para esta audiência, apresentará o seu projeto e depois os deputados, se assim o entenderem, farão perguntas ou comentários. Tem a palavra.
Bom, boa tarde. De início eu gostaria de agradecer aos deputados, deputadas, e em especial ao presidente, em especial ao deputado Soeiro, porque proporcionou essa vinda aqui. E eu estou aqui representando o Centro de Teatro do Oprimido, do Rio de Janeiro, que teve a direção artística do teatrólogo Augusto Boal, um das maiores figuras do teatro no mundo inteiro, e que foi o idealizador do teatro legislativo. Isso aconteceu com a ideia de que o teatro legislativo pudesse fazer com que a política fosse mais acessível à população, ou seja, era para teatralizar a política, né, através do teatro do oprimido. Essa experiência do teatro legislativo começou em 1993, quando Augusto Boal foi eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores. E ele teve uma legislatura de 1993 a 1996. Nesse período foram aprovadas 13 leis municipais. Depois que ele deixou de ser vereador, nós vimos que a experiência tinha sido muito rica, né, e na cidade toda isso era reconhecido. E continuamos com o projeto de ato legislativo. Depois disso, tivemos duas leis estaduais no estado do Rio de Janeiro, quando já não tínhamos mais o parlamentar ligado diretamente à iniciativa. E atualmente temos 3 projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional do Brasil, na Câmara dos Deputados, através da Comissão de Legislação Participativa, que eu conversei com o deputado Soeiro. É uma iniciativa que para nós do Brasil foi muito oportuna. Ela foi criada em 2001, porque no Brasil, se uma parcela da população quer apresentar alguma proposta de lei ao Congresso Nacional, ela depende de um percentual de eleitores. E, se não me engano, até a última vez que eu verifiquei isso, há cerca de uns 2 anos atrás, tinha que coletar cerca de 1.500.000 assinaturas, o que é uma coisa muito difícil, né? Então, através dessa comissão, qualquer instituição que tenha o registro como pessoa jurídica pode apresentar uma proposta de lei, uma sugestão legislativa, como eles chamam. Então, o Centro de Teatro do Oprimido, como é uma instituição sociocultural sem fins lucrativos, com o registro como pessoa jurídica, pode apresentar. E assim nós apresentamos várias propostas, 2 estão em tramitação, e uma já foi transformada por essa comissão em uma indicação para o executivo. Era um projeto de lei, uma proposta de lei, foi transformada em ação para o executivo. Então, como os senhores também podem verificar, nós criamos esse folheto, né, que de forma simples tenta mostrar como funciona o teatro legislativo. Do outro lado tem uma história em quadrinhos, né? E criamos isso porque nós desenvolvemos projetos de cunho sociocultural. Então, por exemplo, trabalhamos com trabalhadoras domésticas. Temos um grupo de trabalhadoras domésticas há 12 anos que trabalham com o teatro do oprimido e que, inclusive, por conta do teatro legislativo, uma das propostas que está no Congresso é delas. E elas fizeram uma apresentação dentro do Congresso Nacional, né? Uma ação que nós fizemos, que incluiu uma apresentação dentro do Congresso Nacional com o apoio da bancada feminina do Congresso, né? Que lá no Congresso Nacional, as parlamentares, que são em minoria, uma minoria assim, mas bem menos que a quantidade de parlamentares homens, para ter mais participação e se fortalecendo, se juntaram como bancada feminina. Não quer dizer que os partidos se uniram, mas elas procuram fazer ações juntas para ter mais força para lutar pelas demandas em defesa dos direitos das mulheres. Então, esse grupo das trabalhadoras domésticas se apresentou no Congresso, participou, entregou a pauta de reivindicações da categoria ao vice-presidente da Câmara, e depois, na parte da tarde, tiveram uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para falar das questões da categoria. Então, esse é um dos exemplos de como as ações do teatro legislativo, elas abrangem, elas têm um campo bem vasto, bem amplo, né? Mas o que é importante é que tudo tem início com o trabalho com grupos populares, onde nós começamos fazendo oficinas de teatro do oprimido, né? Nós trabalhamos com uma técnica que se chama teatro fórum, onde se monta uma cena teatral a partir de um problema real, concreto, objetivo. Por exemplo, esse grupo das trabalhadoras domésticas, o que elas queriam discutir inicialmente era a questão dos direitos trabalhistas, que para essa categoria no Brasil são muito pequenos. As outras categorias que são reconhecidas profissionalmente no Brasil, elas têm vários direitos garantidos, assegurados, como fundo de garantia por tempo de serviço, carteira assinada, jornada de trabalho, férias, 13º, descanso semanal, tudo isso está garantido. As trabalhadoras domésticas não têm todas essas garantias. Então, a cena delas falava sobre esses problemas, né? Porque o Teatro Fórum, ele é uma cena teatral sobre um problema real. Então, era esse problema que elas queriam discutir. Então, se faz a apresentação e se explica para a plateia que a intenção é que a plateia participe. Por isso que é fórum, né? Da palavra grega debate. Então, a plateia assiste a peça, que é sobre um problema real, ela vê qual é o problema e nós voltamos no final para perguntar para a plateia que se as pessoas reconhecem esse tipo de problema, se isso acontece, então, se acontece, quem tem uma alternativa para substituir o personagem, que é o protagonista, que é o que revela o problema, né? Que esse é o oprimido. Então, que ele não consegue ter sucesso na sua tentativa de modificar a situação porque é impedido pela ação de opressores. No caso da cena das trabalhadoras domésticas, são os patrões e patroas, né? Que não lhes garantem os direitos. Então, a pessoa é convidada a entrar em cena, quem diz que tem uma ideia, vem, substitui o personagem e o elenco está preparado para improvisar. Então, assim, nós, depois que termina a intervenção, nós analisamos, debatemos com a plateia o que aquela intervenção proporcionou. Modificou alguma coisa? Avançou para resolver o problema? Né? Só que, além disso, quando nós temos tempo, cerca de uma hora e meia, às vezes as apresentações têm um tempo curto, mas quando nós temos mais tempo ou quando fazemos um evento específico para isso, nós fazemos uma sessão solene simbólica de teatro legislativo, que consiste em que, além das pessoas entrarem em cena, nós também distribuímos um folheto, como vocês podem ver ali, né, tá na margem do lado esquerdo, é um folheto de proposta de lei, onde a pessoa também viu qual é o problema. Nós já explicamos no início que nós pedimos que elas, vendo o problema, que elas pensem que lei ou a ação concreta ela acha que se poderia fazer para também tentar solucionar esse problema. Então, nós recolhemos as propostas enquanto acontecem outras intervenções, quando é uma sessão solene. Nós convidamos, pelo menos, uma pessoa que seja especialista na temática e um assessor legislativo. Nós temos parcerias com vários parlamentares, todos de esquerda, né, porque são os mais, vamos chamar assim, usar esse termo, os que mais se propõem a participar disso. Então, nós convidamos um assessor legislativo. Enquanto outras intervenções acontecem, nós vamos recolhendo as propostas que as pessoas escreveram. Essas duas pessoas sentam ao lado, começam a ler e sistematizam, selecionam as que são propostas concretas e objetivas. Então, selecionamos no máximo duas a cada sessão e depois que termina as intervenções, quando nós já temos duas sessões, duas propostas, nós abrimos a sessão solene de teatro legislativo. Quando fazemos isso no Rio de Janeiro, nós temos uma mesa especialmente preparada, estetizada, três cadeiras também estetizadas, como se fossem os aparatos físicos lá do plenário, né, de uma casa legislativa, que é para que as pessoas sintam como se fossem de fato agora elas as legisladoras. Então, nós debatemos uma proposta, lemos, debatemos, esclarecemos se há alguma proposta de alteração que vem da plateia, se verifica se é adequada, se anota. Terminada a discussão, lemos como ficou a redação final, né? E para isso temos o assessor legislativo, que dentro do possível, ele inclusive tenta escrever minimamente como se fosse um projeto de lei, né? De artigo 1º, fica definido que esta lei, né? Como é o formato. Então, quando a plateia está esclarecida, o presidente ou a presidente da sessão, que senta na cadeira do meio, a mais alta, né, coloca em votação. Então, nesse momento, na entrada do espaço da apresentação, da sessão, todas as pessoas recebem esses três cartões. E nós explicamos como vai funcionar a sessão. Então, quando as pessoas estão esclarecidas, a presidente ou o presidente da sessão encaminha a votação dizendo: aqueles que concordam, que aprovam essa proposta, levantem o cartão verde. Então, nós contamos quantos verdes. Quem é contra, levanta o cartão vermelho. E quem se abstém, levanta o cartão amarelo. As que são aprovadas, nós anotamos. E, a partir daí, no dia seguinte, nas semanas seguintes, nós fazemos um trabalho junto ao grupo que vive o problema e junto com outros parceiros, né, com assessores, com instituições, sindicatos, por exemplo, das trabalhadoras domésticas, nós trabalhamos em parceria com o sindicato das trabalhadoras domésticas. Então, dessa forma, nós, de fato, conseguimos tornar a política um tema mais aceitável para a população, mais democrático, mais interessante, porque no Brasil, como eu creio que uma boa parte do mundo inteiro, as pessoas vivem um clima de rejeitar o debate político, de rejeitar a participação política, né? Mesmo que não seja dentro da política partidária, né? Mas como cidadão, né? Fazer política é um ato do nosso cotidiano, né? A partir do momento que nós acordamos de manhã, né, e decidimos que roupa vamos usar, isso é uma atitude política, né? Assim como nós nos comportamos no trabalho, na escola, em casa, isso tudo é uma atitude política. Então, fazer política é uma coisa que nós fazemos a todo momento, né? Só que esse termo política ficou ligado à questão partidária, e então, quando se fala de política, a população em geral tem uma rejeição a isso, né? Então, dessa forma, com o teatro legislativo, nós conseguimos quebrar esta barreira, porque as pessoas, quando estão na plateia e descobrem que elas podem dar origem a um projeto de lei, isso faz vê-las que exercer essa cidadania é uma coisa que não é difícil, não é complicada e que, inclusive, não depende de você estar concordando ou discordando de um partido político, né? Então, nós temos comprovado através desses anos que é possível, né, e funciona o teatro legislativo. E, por isso, cada vez mais nós temos buscado parcerias com os vereadores, que são os representantes da cidade, né? No caso do Brasil, temos essa denominação: vereador, deputado estadual, deputado federal. E o Centro de Teatro do Oprimido é reconhecido atualmente como uma instituição que trabalha a questão política de uma forma mais lúdica e que tem efeitos muito positivos, né? Então, nós ficamos muito felizes de poder estar aqui hoje, porque o deputado Soeiro também é um praticante do teatro do oprimido, né? E já fez o teatro legislativo aqui em Portugal, né? Em maio fez uma sessão de teatro legislativo, e que ele gostaria que eu tivesse vindo, mas nós não conseguimos apoio para passagem aérea, então não foi possível. Então, dessa vez, em parceria com um grupo de teatro do oprimido de Barcelona, que me convidou para fazer também um trabalho com o teatro legislativo lá, para eles conhecerem, foi possível conjugarmos a minha vinda aqui. Então, eu gostaria agora de encerrar minha fala para as perguntas que vocês quiserem fazer, para nós tornarmos mais dinâmica esse encontro aqui.
Muito obrigado, Olivar. Para já, agradeço esta exposição muito clara que nos fez, e depois deu-nos uma informação preciosa que nós desconhecíamos, é que nós sabíamos que aqui o nosso colega José Soeiro fazia esse tipo de trabalho, o que o responsabiliza aqui na casa, porque agora vai ter que, um dia destes, explicar-nos essa sua atividade, que será, de certeza, muito útil. Isto é uma conversa informal, portanto, o Sr. Deputado Bravnico, que é do Partido Socialista. Nós aqui temos uma figura que é do... Cada grupo parlamentar tem um coordenador que coordena o trabalho interno do grupo parlamentar. Não sei se o deputado Bravnico vai falar como coordenador do Partido Socialista ou como professor universitário, que é e que tem projetos muito interessantes enquanto professor na formação de escolas que quase poderiam, de certa maneira, integrar aqui, mas com certeza é que ele falará disso melhor do que eu. Sr. Deputado Bravenico, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo, Sr. Olivar Bandelac, e os amigos que têm aqui consigo, e agradecer ao Bloco de Esquerda e, particularmente, ao deputado José Soeiro, a oportunidade que nos deu de conhecer a sua experiência, o seu projeto e de partilhar connosco alguma da informação que nos trouxe. Eu queria colocar-lhe aqui uma ou duas questões e queria que nos falasse um pouco da influência que certamente Paulo Freire tem em tudo isto. Não é por acaso que se chama o Teatro do Oprimido, não é? E não é por acaso que todo este, digamos, esta sequência de ações educacionais, no fundo, do ponto de vista da educação da cidadania, não é? Da promoção da cidadania, da promoção da consciência por parte dos cidadãos acerca da sua circunstância de vida, não é? Dos problemas que sentem, das dificuldades que têm, das injustiças que sofrem, da opressão que sofrem, enfim, porque é exatamente disso que estamos a falar, e essa tomada de consciência e o conhecimento também das capacidades que nós temos para poder intervir na realidade e de, intervindo nela, poder mudá-la, né? Tudo isso é Paulo Freire, digamos, aqui traduzido através de uma arte, né? Que é a arte dramática. Eu achei muito interessante e, de facto, é uma experiência que eu não... Já tinha no Rio de Janeiro, quando estive lá uma vez, observado mas não era bem isto. Era mais, digamos, um ator solitariamente que interpelava o público, que dialogava com o público e que ia construindo uma narrativa com a participação das pessoas e que as ia levando a interrogarem-se, a colocarem questões e a procurarem respostas novas para as questões novas que também estavam nesse momento a colocar. Portanto, eu queria que me falasse um pouco, digamos, de facto, do papel do Paulo Freire, de toda a pedagogia do Paulo Freire aqui, e saber se, digamos, no desenvolvimento desta vossa atividade, de certa maneira também está implícito uma certa escola de cidadania e de divulgação dos direitos que as pessoas têm, dos instrumentos políticos que as pessoas têm para poder intervir na realidade em que vivem e, intervindo nessa realidade, como eu disse, poderem modificá-la. Queria colocar uma outra questão. Qual é a reação que os políticos, digamos, mais... tradicionais, não queria usar bem a palavra, mas aqui a minha colega já aventou, mas no fundo aqueles que fazem, digamos, da política mais a sua ação profissional e de intervenção mais estruturada, etc., como é que, se tem sentido que a política mais estruturada, mais tradicional, mais organizada, tem sido sensível a esta forma mais cidadã e mais espontânea de participação, se tem aproveitado essa participação dos cidadãos e se tem modificado pelo facto de ter contactado com uma forma diferente de participação política. Portanto, no fundo, a política se pode transformar a partir, digamos, destas pequenas experiências, destes pequenos contactos. E pergunto-lhe isto por uma razão simples. Nós temos assistido em Portugal ao nascimento de muitas iniciativas, particularmente nas autarquias, do orçamento participativo, que também é uma realidade que certamente conhecem bastante bem, uma vez que nasceu também muito lá pela América do Sul, particularmente no Brasil. E temos notado uma adesão que tem sido muito significativa e muito interessante dos cidadãos à participação nessa modalidade de orçamento participativo. Há certas autarquias, por exemplo, como Lisboa, que até têm já um dispositivo móvel, portanto um autocarro, que percorre os bairros e no qual é possível as pessoas participarem e muitas das decisões que elas propõem até se materializam depois. Portanto, digamos, uma parte que ainda é pouco significativa, mas que para as pessoas é significativa, da ação da autarquia, é o resultado da sua própria participação. Portanto, a política autárquica aqui, em certos casos, começa a mudar um pouco a sua geometria e a possibilitar a participação do cidadão na definição das políticas e até na afetação dos recursos para essas políticas. Gostava de saber se no Brasil, da experiência que tem, do conhecimento que tem, tem havido alguma alteração na geometria da política tradicional devido a este impulso que é dado pelos movimentos sociais, pelos movimentos culturais e pelas vossas experiências. É tudo.
Não sei se mais algum deputado quer fazer intervenção nesta fase, mas talvez seria interessante os deputados fazerem as perguntas e depois dar uma
está
resposta
bem.
Global.
Assim,
podemos entrar em particular. O deputado Amadeu Albergaria, apesar do seu aspecto jovem, desempenhou o cargo de vereador da cultura, da educação, num município do centro-norte do país e, naturalmente, também terá histórias a contar.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentá-lo por nos trazer aqui esta experiência. Mais do que uma pergunta, queria fazer aqui alguns comentários e dar também aquilo que é o meu conhecimento sobre esta matéria. E queria começar por dizer que acredito totalmente nestas experiências e nos resultados que se conseguem através do teatro nas mais variadas situações, nomeadamente desde a participação dos cidadãos e trazerem as pessoas a participarem, a serem mais interventivas. Acredito na reintegração social das pessoas através do teatro, acho um instrumento fantástico. Fui espectador, interveniente em algumas destas experiências, porque, como disse o Sr. Presidente, eu estando aqui na Comissão de Educação, estou também na Comissão de Cultura da Assembleia da República e sou de uma localidade, de um município que também há 10 anos começou por realizar um festival internacional de teatro de rua, onde percorremos um caminho, sendo que há cerca de 3, 4 anos o festival decidiu que a sua própria sobrevivência enquanto festival e a sua própria justificação seria se houvesse um diálogo permanente com a comunidade. O que é que nós entendemos com este diálogo com a comunidade? Era não mais ter só as pessoas como simples espectadores de teatro de rua, que já por si só confrontava as pessoas e modificava a forma como as pessoas veem o espaço público urbano, a praça transforma-se, a rua diferencia-se, as pessoas passam a encarar o vizinho de uma forma diferente porque dialogam com ele na rua, quando no dia-a-dia isso não, efetivamente, não acontece, mesmo nas cidades pequenas em Portugal isso já vai rareando. E então nós definimos essa estratégia de diálogo com a comunidade, chamando as pessoas a participarem. Pode-me corrigir sobre isso, mas eu penso que nós tivemos também aqui a participação do Teatro do Oprimido, através do Hugo Cruz, que é um dos cofundadores, participou connosco e participa connosco em várias das produções que o próprio festival encomendava, e isso deu origem, por exemplo, ao projeto Entrada, que recentemente deu na televisão, que é um trabalho com a comunidade prisional de Custóias. Deu... É? Santa Cruz do Bispo, perdão. Deu também origem ao espetáculo Texturas, que tem a ver com a experiência do trabalhar numa fábrica da cortiça, e o espetáculo era dentro da própria fábrica de cortiça, onde se problematizava todas as relações que as pessoas têm entre si com a entidade patronal e levava-as a justificarem-se, a interrogarem-se, não é? E a confrontarem todo o espectador durante o espetáculo. E o que se nota nas pessoas é essa vontade de quererem participar, porque mal terminava este projeto que é comunitário, o que imediatamente perguntavam às pessoas que eram responsáveis pelo próprio festival era o que é que vai acontecer para o ano, mas para o ano nós vamos participar, vai haver novos projetos, sente-se uma outra coisa. Por exemplo, este ano fez-se um projeto chamado Projeto de Baralha do Marco Martins com a comunidade cigana, uma das comunidades ciganas que temos, pessoas que supostamente estariam à margem da própria freguesia e que hoje em dia vão a salas de espetáculo, vão assistir a espetáculos teatrais por força do trabalho que ali foi feito. Mas também se criou uma coisa que se chama Instável Orquestra, aqui não tanto através do teatro, mas através da música, integrando pessoas que faziam parte de um bairro social com as famílias mais ricas da própria freguesia. E o que se notou é que, à medida que o projeto foi crescendo, as diferenças entre as próprias crianças dentro da escola se foram esbatendo, passaram de dois núcleos diferentes para serem colegas da mesma escola, ponto, deixaram de ter as diferenças. Trabalhámos com todo o movimento associativo também, no espírito grande de partilha, e aqui também com a experiência do Odin Teatro de Eugênio Barba da Dinamarca, é um grande dinamizador do nosso próprio Centro de Artes de Teatro de Rua que temos, e tudo isto me levou a ter, quase, se posso utilizar este termo, uma fé inabalável que através do teatro e deste chamamento das pessoas e confrontação podermos pôr pessoas a participar e a falarem de determinadas matérias de que outra forma seria impossível. Posso dar a experiência também que os políticos reagem, os políticos, pelo menos os autarcas, reagiram bem, até pelos resultados que foram sendo alcançados. Me pareceu que até alguns poderiam ter também eles a própria vontade de participarem nos espetáculos. E queria lhe dizer é que o sentimento de pertença e de partilha passa a ser tão grande que a cultura que tantas vezes é atacada, e mesmo em tempos difíceis, há uma tendência de colocar de lado em detrimento de outras situações mais urgentes, ou que se possa parecer à primeira vista mais urgentes, que são os próprios cidadãos a dizer não há cortes aí, porque isso é fundamental para o nosso bem-estar, isso é fundamental para o nosso desenvolvimento, e nós não queremos que haja esses cortes, porque isto faz parte de nós. Tudo isso pode parecer pode-nos parecer tudo isto muito, muito distante, mas depois aplicado no terreno, vê-se os resultados muito positivos do trabalho que é feito, e portanto todo o investimento que se possa fazer nestas áreas é totalmente reproduzido, mesmo do ponto de vista do retorno económico, mas essencialmente do sentimento de pertença das pessoas a uma determinada comunidade, o sentimento de partilha e de querer participar em determinadas realidades para as quais não estavam alertas, do inserir as pessoas na própria comunidade, por um motivo ou outro poderiam estar desinseridas dessa comunidade, e tudo isso se consegue através do teatro. E, curiosamente, sendo que os jovens, que muitas das vezes nós dizemos que se interessam pela política, se desinteressam por... Se virem os jovens a trabalhar com as questões teatrais, vêem imediatamente o interesse que eles têm pelas determinadas matérias, e, curiosamente, a população mais idosa também participa de uma forma muito, muito espontânea. E posso lhe dizer que uma das experiências mais gratificantes que tive foi em plena Dinamarca, poder levar um conjunto de 30 senhoras, que o papel delas era vestirem-se de noivas e participavam em espetáculos do Eugênio Barba, e portanto vestiram o vestido de noiva 30 anos depois, mas vestiram-no com muito orgulho e passaram a participar em projetos de teatro de rua. Fizeram-nas a primeira vez e todos os anos continuam a fazer espetáculos, e todos os anos continuam a ser convidadas para participar, seja em paradas, para darem a sua própria experiência. Portanto, acho que todos nós, agentes políticos, temos que estar bem atentos a esta realidade, neste pensamento de novas formas de fazermos com que os cidadãos participem, e esta pode ser um bom motivo. Mas isso falo eu, que também tenho alguma fé nestas formas de atuação.
Muito obrigado, José Soberto.
Bem, esta audição já serviu pelo menos para vocês saberem que eu faço teatro oprimido, e para eu saber que o Amadeu Albergaria é um entusiasta destas matérias. Estamos a revelar da nossa identidade. Mas eu gostava só de, primeiro, de agradecer ao Presidente por ter acolhido imediatamente a sugestão de convidarmos o Olivar a vir cá. Depois agradecer evidentemente ao Olivar Bendelaco ter-se disponibilizado também para vir a Lisboa para participar, para vir cá apresentar o projeto do Centro Teatro Oprimido, e dizer-vos da minha experiência muito rapidamente o que é que eu acho que é diferente no teatro legislativo das formas que nós conhecemos, nomeadamente do Parlamento dos Jovens e do envolvimento das pessoas na discussão da política. E, essencialmente, eu acho que há duas grandes diferenças que são muito importantes. A primeira é que nós, a discussão que se faz numa sessão de teatro fórum, de teatro legislativo, é sempre a partir de uma experiência concreta e, portanto, é imediatamente a partir da vida concreta das pessoas. Em segundo lugar, nós não estamos apenas a discutir, estamos a ver aquilo a acontecer. E a nossa relação com esse tema é diferente de uma mera relação racional ou discursiva com o que está a acontecer, porque nós estamos a ver aquilo na sua dimensão humana. E desse ponto de vista, acho que é um bom instrumento para humanizar a própria discussão política, que é tantas vezes, enfim, nós vemos por aqui, nós próprios, todos nós, nenhum acho que é imune a isso, que é tantas vezes excessivamente discursiva e centrada nos conflitos que nós temos dentro das nossas organizações. Mas a segunda coisa que eu acho que é interessante é que as pessoas, para participarem, ao contrário do que acontece num debate ou até no Parlamento dos Jovens, não precisam de falar a linguagem dos políticos para entrarem em cena e fazerem, porque estão a entrar numa cena que lhes é próxima e que é familiar. Eu acho que muitas vezes as pessoas se sentem desapossessadas, se é que esse termo existe, da capacidade de intervenção política, porque acham que os políticos falam uma linguagem própria, que não é a sua, e acham que para intervir politicamente teriam que dominar essa linguagem, ou não se sentem à vontade. E o que é, o que, na sessão do Teatro Fórum, quando depois se apresentar um problema através de uma peça de teatro, se pede às pessoas que intervenham, elas não têm que falar nem que explicar, têm que ir intervir e mostrar como é que poderia ser diferente e depois, claro, discutir, transformar isso em propostas, etc. E essa ideia também é interessante porque é, acho eu, revolucionária, a ideia de que nós não devemos ser espectadores passivos do que está a acontecer à nossa frente, mas que no fim de uma peça, precisamente o desafio é nós transformarmos-nos em espectadores, ou seja, mudarmos aquilo que acontece, não ficarmos apenas a ver aquilo que acontece, mas dizermos o que existe é apenas uma possibilidade e, portanto, pode ser outra coisa. E desse ponto de vista, o teatro legislativo, mais do que um teatro político, é o teatro como política, não é? Como dizia o Boal, e certamente o Olivar pode falar disso. Mas queria deixar uma questão para o Olivar, porque acho que valia a pena entender como é que realmente surgiu isto no Brasil. Já falou do Paulo Freire, era claramente um dos mestres do Boal, aliás, tudo isto surge quando eles os dois estavam a trabalhar juntos, mas sobre isso o Olivar poderás certamente explicar. Mas acho que era interessante conhecermos também a experiência que o Olivar me contou do grupo Corpo em Cena, ou Em Cena, que é um grupo de estudantes, é um grupo popular de estudantes que, através do teatro legislativo, arranjaram uma forma de fazerem os seus vestibulares, é assim que se diz, não é? E também dizer que quando o teatro legislativo surgiu, havia no Rio de Janeiro 19 grupos populares a trabalhar, a fazer peças a partir da sua própria realidade, e que isso era assim transformado. E que hoje em dia está a ser feito em vários países, quer ao nível local, quer ao nível regional, pelo menos, alguns projetos desse tipo. Agora mesmo em Barcelona houve um encontro sobre o teatro legislativo, sobre o teatro do oprimido, de onde saíram alguns projetos, nomeadamente no âmbito da igualdade de género, das questões da violência sobre as mulheres, mas também das questões dos estudantes, dos mídia, etc. E que isso faz, diz? Dos imigrantes, exatamente. E isso faz muita diferença porque, por exemplo, no âmbito da prevenção da violência ou da mudança que nós queremos ao nível da igualdade, mais do que uma mudança discursiva, nós precisamos de passar precisamente para o domínio das práticas. E o teatro é, por excelência, permite-nos esse contacto com o domínio das práticas. E pronto, e obrigado a todos também por terem interessado em estarem cá.
Mais alguém quer intervir na conversa? Então agora proponho ao Olivar que, perante aqui várias, não digo propostas, mas algumas sugestões que podem motivar a continuação da conversa.
Eu vou tentar ser objetivo para nós irmos dentro do tempo. E eu queria dizer que eu não combinei nada com o deputado. Eu achei que aqui todo mundo já sabia que ele faz teatro do oprimido, faz há 7 anos, que já havia feito uma sessão de teatro legislativo com os estudantes por empréstimo. Agora ele está mais compromissado ainda, né, de fazer o teatro legislativo aqui dentro. Seria maravilhoso. Eu acredito que o salão lá de votação aqui da Assembleia deve ser maravilhoso. Então, fazer uma sessão lá dentro é fantástico, né? Bom, eu queria falar para o deputado, foi importante a pergunta dele, porque, em verdade, o desenvolvimento do trabalho do Augusto Boal, que levou assim, a prática do teatro do oprimido intensa com as pessoas que não são atores nem atrizes, né, que essa é a intenção do teatro do oprimido, é que todo mundo faça teatro, porque como dizia Boal e escreveu, ser humano é ser teatro. Então todo mundo pode fazer teatro. Só que algumas pessoas escolhem como profissão. É, mas todos nós fazemos teatro, né? Na hora que vamos sair de casa, por exemplo, que os deputados vêm para cá, eles escolhem o figurino que vão utilizar na sessão, né, nos debates. É, estudam o texto que vão falar para defender suas propostas. Isso, e a sessão por si só, né, todos vocês participam, e eu tive a oportunidade de participar de várias quando o Boal foi vereador, ela é essencialmente teatral, né? São grandes atores e atrizes quando estão lá no, com a palavra, né? E tem que ser, né? Porque aí você tem que, para ganhar o espaço, tem que ser um bom ator e atriz. Bom, então o que eu queria dizer é que, na verdade, o Augusto Boal, ele começou a implementar de fato o trabalho na prática quando ele foi para o Peru a convite do Paulo Freire e de Darcy Ribeiro, que é um grande antropólogo brasileiro, porque todos eles estavam exilados por conta da ditadura militar. Augusto Boal havia sido preso, torturado, porque ele fazia parte de uma organização de esquerda, e por pressão de artistas, escritores da Europa e dos Estados Unidos, ele foi solto e foi convidado pelo Paulo Freire e Boal, que estavam desenvolvendo um trabalho de alfabetização de adultos. Então, o Paulo Freire pediu para o Boal utilizar o teatro com os adultos, na educação, na alfabetização dos adultos. E aí o Boal se deparou com um grande desafio, né? Porque ele não havia trabalhado ainda assim, né? Ele trabalhava com atores, ele era o diretor do Teatro de Arena de São Paulo, que foi um grupo que revolucionou o teatro no Brasil desde a década de 50. E aí ele começou a utilizar os exercícios que ele conhecia, começou a praticar, tentar praticar com os adultos, né? Ele tinha o momento dele de trabalhar com os adultos, né? E ele viu que funcionava. E aí, a partir daí, ele percebeu que era possível, sim, utilizar o teatro com pessoas que não eram atores nem atrizes. Inclusive, ele descreve o episódio onde surgiu a ideia de fazer o Teatro Fórum. Eu não vou contar aqui, porque senão o nosso tempo vai embora. Mas foi em um dia que tinha uma apresentação para os estudantes da alfabetização de adultos, né, que eles faziam o que o Boal chamava de dramaturgia simultânea. Eles montavam uma peça sobre um problema que algum deles tinha descrito, mas era um grupo de atores que encenava. Só que quando terminava, ele perguntava para as pessoas o que, que elas acham, como é que estava. E aí, se você tinha uma sugestão, dizia, não, eu acho que esse protagonista aí, o oprimido, ele tem que fazer isso, isso e isso. Aí o Boal dizia, então faça isso, isso. E um dia eles estavam falando, eu tinha montado uma peça que era sobre um problema de uma mulher que era analfabeta, e por isso ela era traída pelo marido, que ele pedia dinheiro para ela, que ela trabalhava muito. E ele dizia que ele ia para uma outra cidade, que ele tinha comprado um terreno, tinha ganho um terreno e ia construir uma casa. Então ele ficava pedindo dinheiro para ela, e ela dava, e ele trazia os recibos depois para ela, né? Ela não sabia ler, ela estava guardando tudo. Um dia chegou um primo dela de outra cidade, e ele falou, ah, cadê seu marido? Ah, está em outra cidade. Ele falou, ah, ele está fazendo uma casa. E ele falou, ah, é mesmo? Mas por que outra cidade? Ah, ele disse que ele ganhou o terreno lá. Ó, ele me traz até os recibos. Aí ele pegou, olha aqui para você ler, que eu não sei ler. Aí ele pegou a ler e começou, meu querido, não sei o que o nome dele, é tão bom quando você vem para cá. Era a carta da amante dele, né, que escrevia para ele e trazia. Bom, então, quando eles fizeram isso, uma senhora que estava na plateia, ela disse assim, ah, eu quero dar uma sugestão. E aí ela dava a sugestão, o Boal fala para a atriz, olha, então vai lá e faz tudo. Bom, para resumir, a mulher chegou na terceira vez que o Boal perguntou para ela, ela dizia, não, ela não está fazendo porque ela não está sendo clara. Na última vez ela disse, olha, ela não está fazendo porque você é homem, você não está entendendo, você está dizendo para ela que não... E ela levantou e foi embora. E o Boal, não, minha senhora, por favor, não vá embora. Ela falou, ah, vocês não estão fazendo, vocês não estão sendo claro como eu estou dizendo que é para ser. Ele falou, então a senhora, por favor, vem aqui, sobe aqui e mostra a senhora mesmo, já que nós não estamos entendendo. Aí ela ficou surpresa, falou, eu posso? Ele falou, pode. Então ele diz que ele conta, né, está no livro, que ela era muito forte, grande, e ela entrou, e a personagem da mulher utilizava uma vassoura cenográfica em cena, mas que era feita de madeira. E o ator, ela dizia assim, que o ator era meio franzino, pequenininho, então ela foi para ele, disse assim, agora nós vamos ter uma conversa muito clara. Agarrou, pegou a vassoura e começou, você está vendo que você é um traio, a sua mulher, não sei o que, não sei o que, começou a bater, todo mundo segurou, e o Bol, quando viu aquilo, ele falou, caramba, olha a força que tem isso, quando a pessoa vem aqui e mostra. Aí ele começou a fazer isso. Ele falou, não, pronto, vamos deixar a pessoa vir. E aí, um outro dia, fazendo uma outra apresentação, uma pessoa disse, não, mas eu quero substituir o outro. Aí um outro substituiu, de repente não tinha mais ator em cena. O outro substituiu o opressor, dizendo assim, não, isso aí não está sendo um opressor como é o que nos oprime, não. Ele é muito pior. Ele falou, bom, então vem aqui, substitui. E quando ele viu, não tinha mais ator e atriz em cena. Só tinha o pessoal da plateia, os que estavam fazendo a alfabetização. E ele falou, não, mas é isso. É isso. Então foi aí que surgiu a ideia. Então foi a partir do Peru com a experiência com Paulo Freire. Então, quer dizer, o trabalho com Paulo Freire contribuiu completamente para que o teatro oprimido tivesse esse formato que é qualquer pessoa tem um problema, se monta uma cena e essa cena vai ser debatida com a plateia. Né? E, bom, então isso foi assim. Completamente importante. E como aqui nós estamos na Comissão de Educação, a contribuição do Paulo Freire, queria dizer que nós fizemos o projeto Teatro do Oprimido nas escolas, onde os grupos populares, dois que nós tínhamos que tratavam, um tratava da gravidez precoce e o outro sobre a prevenção às DSTs e AIDS, eles apresentaram nas escolas, em várias escolas na cidade do Rio de Janeiro. E foi uma revolução, né? E em uma dessas apresentações foi feito o teatro legislativo, se recolheu a proposta que nessas apresentações não tinha tempo para fazer a sessão solene, então nós só recolhíamos o papel da proposta de lei e levávamos para analisar depois e encaminhar para os legisladores, porque nessa época o Bol não era mais vereador. Foi aí que surgiu a segunda lei estadual, que está no folheto reproduzido a proposta da estudante de 15 anos. Dá para ver bem, né? Nós escaneamos e colocamos. Então, essa ideia dela se transformou num projeto de lei e virou uma lei estadual. Então, essa é a dimensão do alcance. Quer dizer, uma estudante de 15 anos foi autora de uma lei na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E depois nós fizemos até uma homenagem, a convidamos para ir ao Centro de Teatro Oprimido, convidamos o deputado estadual que acolheu a proposta e fizemos uma homenagem a ela, entregamos um certificado, né, de cidadania. E, então, nós temos assim, esses fatos que demonstram que isso é possível, é viável e, eu podia dizer, assim, abusando da palavra, de que é necessário. Porque imagina você ir para uma escola, para dentro de uma escola, para falar de participação política, né? Para dizer para os estudantes que eles podem exercer a cidadania plenamente. Só que você vai fazer isso através de um espetáculo teatral, que vai começar com eles participando, entrando em cena, e que pode chegar a um projeto de lei. Né? Então, quer dizer, isso é uma revolução. Né? É diferente, que garanto que qualquer pessoa que vá de um partido político e que vai entrar numa escola para falar de política, se isso circular na escola durante um mês, divulgando o dia e a hora, eu quero ver quantos estudantes vão lá para assistir a palestra. Agora, se você começa a divulgar, dizendo que vai ter um espetáculo teatral que eles podem participar e entrar em cena, todas as vezes que nós fomos nas escolas ficavam lotados. Algumas apresentações eram na quadra de esportes da escola. Então, as arquibancadas, virávamos para um lado da arquibancada, a arquibancada ficava completamente lotada. Né? Então, isso é essencialmente revolucionário. E aí eu já passo para outra pergunta, deputado, como é que os políticos tradicionais reagem a isso? Não reagem bem. Né? Em geral, não apoiam as propostas de lei, e como no Brasil, pelo que conversamos aqui também, quem está buscando a transformação social, os deputados, é minoria. Né? E isso é no Brasil também. Então, tem que fazer um esforço muito grande, muitas vezes, para aprovar. Então, o que, que nós fazíamos e fazemos? Levamos os grupos para dentro da Câmara no dia da votação do Parlamento. E antes disso, também nós temos uma outra estratégia. Utilizamos a internet. Então, nós distribuímos para todo mundo que conhece o nosso trabalho, para quem, os parceiros dos grupos, dizendo o dia, a hora, que tem o projeto de lei, está em tramitação. Então, as pessoas enviam e-mails para a comissão, para as comissões onde os projetos de lei estão tramitando, né, que eu creio que aqui em Portugal também é da mesma forma, né, de acordo com a natureza do projeto, ele vai para as comissões. Então, por exemplo, no Brasil, todos têm que ir para a Comissão de Constituição e Justiça, é o primeiro. Porque essa comissão vai analisar, comparar com a Constituição brasileira, para ver se essa proposta não é anticonstitucional, se não é inconstitucional. E se for, ela é rejeitada. Se for constitucional, ela segue adiante. No caso de um projeto, de uma proposta de lei que seja na área de educação, ela vai para a Comissão de Educação, né, e assim por diante. Então, em cada comissão dessa, nós pegamos quem é o presidente da comissão, os titulares, distribuímos os telefones e e-mail, número dos gabinetes, e-mail, e mandamos para todo mundo, pedimos, está tramitando na comissão esse projeto de lei, do legislativo. Por favor, nos ajudem, enviem comunicados para eles. Nós já temos até um modelinho de apoio, né? Se quiser, já tem um modelo aqui em anexo. E assim, quando foi o caso do grupo Corpo em Cena, que eu trabalhei com eles diretamente, que no CTE nós trabalhamos, né, temos uma equipe, e elas vão começar a trabalhar dando as oficinas até que tenha uma cena. E esse grupo, ele era formado por moradores de uma favela, a favela da Pedreira, na zona norte do Rio, e que alguns deles queriam entrar na universidade, né, e no Rio, no Brasil, infelizmente até hoje, não existem vagas nas universidades em número suficiente para os que querem entrar na universidade. Então tem um teste de seleção que se chama vestibular. E aqueles que estudaram em escolas boas, que puderam pagar escolas privadas, eles fazem a prova e passam tranquilamente para as escolas públicas. Em geral, todo mundo quer as escolas públicas. E quem não teve um bom colégio, como a grande maioria, infelizmente, das escolas públicas no Brasil, não consegue. Então, foram criados também outros mecanismos, que se chamam pré-vestibular, que foram criados cursinhos, né, à parte, que você pode estudar no cursinho também, depois que conclui o segundo grau na escola, seja pública ou privada, para que esse cursinho, ele durante um ano, você estuda se preparando para fazer essa prova. É como um treinamento mesmo, né? Só que o que acontece, os cursinhos bons são caros. Então, quem é pobre não pode fazer cursinho, né? Mas e o que eles fizeram? A boa ideia que surgiu da população pobre foi fazer cursos que são chamados os pré-vestibulares comunitários, onde são nas comunidades. Só que eles também não têm dinheiro para pagar os professores têm que ser voluntários. E então, em geral, tem muitos que não têm professores para todas as matérias. Às vezes não tem de física, não tem de biologia. E isso pode durar o ano inteiro. Então, esse grupo foi trabalhar, e quando começamos eu perguntei para eles, que nós fazemos a pergunta, né, qual é o problema que vocês têm, que vocês querem discutir? Eles falaram, nosso problema principal aqui é pré-vestibular, nosso pré-vestibular. Que tinham dois deles que eram da coordenação do pré-vestibular, que eles disseram que nós não temos professores para todas as matérias. Que os professores têm que ser voluntários, não temos dinheiro nem para pagar o transporte deles para vir aqui. Então, nós montamos a cena de Teatro Fórum, falava desse problema, essencialmente, claro que falava um pouco também do problema da violência na comunidade. E um dia nós fomos apresentar, começamos a apresentar em pré-vestibulares, e um dia fomos apresentar numa universidade particular. E uma pessoa, um estudante universitário da plateia, ele entrou em cena, e a alternativa dele foi, ele substituiu um aluno que ia conversar com os coordenadores do curso e falou, eu tenho uma ideia, vamos nas universidades que tem cursos de licenciatura, que são os estudantes que são formados para dar aula, né, para serem professores. E vamos convidar, porque os estudantes de licenciatura, eles, no último ano, eles precisam ter uma carga horária de aulas que eles dão, tem que dar aulas para ter o diploma. E isso não é fácil, conseguir onde dar aula, né? como um estudante de licenciatura. Os colégios, em geral, não querem, né? Querem é professor já formado. E quando, assim que terminou a apresentação, nós fomos nos reunir e eu perguntei, gente, e todos eles já estavam falando, os do grupo, né, de, nossa, essa ideia, que coisa boa, não sei o que. E eu perguntei, vocês nunca fizeram isso? Eles falaram, não, nunca tínhamos pensado nisso. Então, na semana seguinte, nós fomos numa universidade estadual do Rio de Janeiro que acatou e disse, ah, vamos colocar nos cartazes, vocês podem botar cartazes pedindo para que os estudantes de licenciatura procurem vocês e vão botar no nosso jornalzinho, os dão o telefone e começaram a aparecer estudantes para dar aula. Então, isso nós... E aí, esse estudante que entrou, ele escreveu isso como proposta de lei. E quando nós fomos conversar com alguns deputados parceiros, teve um que disse, vamos fazer um projeto de lei. E fez, e foi aprovado. Nós enchemos as galerias. Depois que estava aprovado como projeto de lei, que ganhou o número, nós fomos fazer apresentações em inúmeros pré-vestibulares comunitários para dizer que tinha esse projeto de lei que os beneficiaria, que eles ficassem atentos, que no dia da votação nós queríamos encher as galerias. E no dia fomos para lá e foi aprovado. Então, um artigo desse projeto de lei tem dois. Um diz que os estudantes de pré-vestibulares comunitários, eles ficam isentos da taxa de inscrição no vestibular nas universidades estaduais, que lá no Rio de Janeiro são duas. Porque o que acontece? Para o estudante fazer a prova do vestibular, ele tem que pagar uma inscrição para a universidade. E, em geral, em torno de agora deve estar em torno de R$140, o que um estudante pobre não tem, né? E aí ele tem que dar entrada no pedido de isenção à taxa de inscrição. E aí isso é tudo um processo. Então, com essa lei agora, ele só tem que comprovar, ele tem que ter uma declaração do pré-vestibular que ele estudou regularmente e ele já fica isento automaticamente. E o segundo artigo diz que os estudantes de licenciatura que derem aula em pré-vestibulares comunitários automaticamente terão essas horas contadas como horas de aulas para concluir o seu curso. Então, foi uma lei muito interessante porque ela beneficiou os dois lados, né? Então, essa foi a nossa primeira lei estadual. Bom, para falar também da questão do... Foi mencionado aí o orçamento participativo, né? Então, nós desenvolvemos uma experiência muito interessante na Prefeitura de Santo André, em São Paulo. Em 1997, o candidato do PT foi eleito e o secretário de Cultura que ele convidou e aceitou era um ator de teatro que havia trabalhado com Augusto Boal no Teatro de Arena de São Paulo. Então, quando ele foi indicado, que ele aceitou, ele telefonou para o Augusto Boal e falou, eu quero o Teatro do Oprimido aqui. Nós vamos iniciar uma experiência pioneira. Aquele início, era o início da experiência do orçamento participativo, que havia começado em Porto Alegre, e eles queriam, como eu tinha assumido a Prefeitura de Santo André pela primeira vez, queriam também começar essa experiência. E aí nós fomos para o primeiro grande projeto de capacitação de pessoas para multiplicar a metodologia. Então, o que eles faziam? Eles iam com a população, montavam uma cena sobre o problema daquele bairro, e quando tinha a reunião do orçamento participativo naquele bairro, ao invés de se abrir com palavras, palavras e palavras, se abria com a apresentação da cena de teatro fórum que falava sobre o problema real do bairro. Então, quem era do bairro que estava ali já começava a discutir desde o início, de forma lúdica, uma vez mais. Então, isso dinamizou de tal forma que, até hoje, o Teatro do Oprimido, até a última eleição, o Teatro do Oprimido, ele era um programa do governo da Prefeitura de Santo André. Durou essa experiência, acho que 16 anos que o PT foi prefeitura em Santo André. Na última eleição, aí também respondendo sobre como os políticos tradicionais veem isso, na última eleição, um partido de direita ganhou a Prefeitura de Santo André e uma das primeiras medidas que o novo prefeito tomou foi acabar com o programa do Teatro do Oprimido na prefeitura. Então, o Teatro do Oprimido lá ainda continua por conta das pessoas que foram capacitadas com o Teatro do Oprimido. Então, essa foi uma experiência muito interessante, porque o Teatro do Oprimido ele virou um programa de governo. Só que não era para facilitar a vida do governo, né? Muito pelo contrário, não era para fazer propaganda do governo. Ao contrário, era um grande risco para a prefeitura. Porque você ia fazer o trabalho lá no bairro ele montava uma cena de teatro fórum sobre o problema do bairro, ia apresentar nas reuniões do orçamento participativo, apresentava em encontros da prefeitura, apresentava em encontros de bairro. Então, se não resolvesse o problema, ficava difícil, né? Porque aí as pessoas já estavam mais acostumadas a lutar pelo seu direito, fazendo teatro oprimido, você é uma das coisas que se desenvolve, né? Você saber que você tem um direito que tem que cobrar, né? Então, isso foi um avanço fantástico. Infelizmente, foi uma experiência interrompida. Bom, uma outra coisa que eu queria dizer, que também nós fizemos o projeto, além das escolas, nas prisões, chegamos a fazer em 7 estados no Brasil, teatro do oprimido nas prisões. No Porto tem o grupo de teatro do oprimido do Porto, que fez uma experiência agora nas prisões também durante 1 ano, mesmo sem apoio oficial nenhum. E agora eles, para continuar, eles querem ver se consegue algum apoio oficial, né, que fizeram como voluntários. E também encerramos agora um grande projeto de teatro do oprimido na saúde mental. O teatro do oprimido nas prisões foi com o apoio do Ministério da Justiça. O teatro do oprimido nas escolas com o apoio do Ministério da Educação. E o teatro do oprimido na saúde mental com o Ministério da Saúde. E fizemos um grande projeto em 18 estados do Brasil, mais Moçambique, Guiné-Bissau e Angola, que são o teatro do oprimido de ponto a ponto, que é com pontos de cultura, com o apoio do Ministério da Cultura, na gestão do ministro Gilberto Gil. O teatro do oprimido, na verdade, ele é um facilitador de diálogo, né? Então, por exemplo, quando nós fomos trabalhar nas prisões, para a conversa inicial com os diretores, porque eles, para não ficarem assustados, achando que aquilo ali seria um veículo para denúncias, nós dizemos, olha, isso vai facilitar o diálogo dentro da prisão. Então, o projeto ele consistia de nós capacitarmos funcionários do presídio, sociólogos, técnicos, chamados técnicos, sociólogos, assistentes sociais, médicos, professores que dão aulas dentro do presídio e agentes penitenciários. E esses eram capacitados para irem trabalhar com os presos. Nós não fazíamos uma interferência, não, nós vamos trabalhar com presos, não. Depois, quando eles começavam a montar cena de teatro fórum, nós íamos para dar apoio e nós trabalhávamos juntos. Então, em todas as penitenciárias onde se fez isso, a penitenciária mudou. Né? As relações mudaram, facilitou o trabalho dos diretores que querem fazer um trabalho e tornar a penitenciária um local humanizado e com justiça. Né? Pois que não queriam, eles nem quiseram o teatro do oprimido. Né? Então foi um projeto que também foi um grande avanço. E fizemos teatro legislativo também, nas mostras. 2 projetos de lei, um dos projetos de lei que está no Congresso Nacional é do projeto Teatro Oprimido nas prisões e que trata da questão de quando os agentes são feitos reféns. É, porque se eles são tomados como reféns, depois que são libertados, a carga do diretor diz assim, ah, descansa 1 dia, 2, depois ele volta para trabalhar, se a penitenciária não for destruída, a ala que ele trabalha, ele volta e vai trabalhar naquele mesmo lugar. Então o que os agentes reivindicam é que o agente que seja tomado como refém, isso seja considerado acidente de trabalho. Porque a legislação de acidente no trabalho do Brasil, ela dá muitas outras garantias, né? Então eles querem isso. E isso está entrando. Isso que foi, virou uma indicação para o Executivo, que a Comissão de Legislação Participativa entendeu que isso não precisa um projeto de lei, é uma medida administrativa dentro do Departamento Nacional, Departamento Penitenciário Nacional. Então isso ainda está lá andando, porque a categoria não está tão mobilizada como deveria. Porque o Centro de Teatro Oprimido, ele é o apoiador, ele é o dinamizador e o apoiador. Agora, as pessoas, a categoria, os grupos é que tem que tomar na frente. Claro, nós levamos o tempo todo junto, procurando facilitar, abrir outros espaços de diálogo. Né? Então, é assim que funciona. O que eu queria falar é que aqui na Europa tem muita gente fazendo teatro oprimido. Né? E agora eu estive em Barcelona e lá eu trabalhei com um grupo de pessoas, incluindo imigrantes senegaleses, e montamos uma cena de teatro fórum sobre um dos problemas dos imigrantes para conseguir o visto, a nacionalidade para os filhos que nascem na Espanha. Tem um que está há 7 anos, o filho com 2 anos ele foi pedir a nacionalidade para o filho que nasceu em Granada, o filho já está com 9 e ainda não conseguiu a nacionalidade. Então, na sessão de teatro legislativo, no debate, na sessão solene com os especialistas, eles concluíram, a partir das propostas que vieram, que tem que fazer alterar o Código Civil, porque lá é que tem um artigo que complica. Então, aí ficou lá para o pessoal começar a lutar, as associações de imigrantes, que são mais de 20 na Espanha, né? Então, o teatro legislativo também começa a aparecer aqui na Europa. Tem uma experiência em Viena, tem a experiência do José aqui, né? Então, assim, para encerrar essa minha fala, não sei se ainda temos tempo ou para as conclusões, mais uma vez eu gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer que eu acho fundamental que o legislativo se aproxime de experiências socioculturais como essas do teatro legislativo, porque isso também é uma forma do legislativo se aproximar da população, né? E isso aproxima. Nós tivemos vários exemplos assim na época desses projetos de lei, porque nós convidamos os parlamentares para ir nas comunidades, para falar do projeto de lei, para debater com a comunidade, né? Levamos as pessoas, integrantes dos grupos populares, para dentro dos gabinetes, para conversar com o parlamentar que está encaminhando o projeto de lei. E uma das vezes que nós fizemos isso, eu sou responsável pelo teatro legislativo no CTO, e eu levei um representante de cada grupo. Na época nós estávamos com 7 grupos populares, em 2004. E nós fomos recebidos pelo parlamentar, que estava... Nós fomos ainda levar as propostas de várias para discutir com ele, e nós fomos recebidos por ele no gabinete, ofereceu água, cafezinho. E aí, quando terminou a conversa, dali já saiu uma ideia para um projeto de lei. Ele, lendo na hora como assessor, falou: isso aqui é possível, sim. E virou o segundo projeto de lei, a segunda lei estadual. Quando nós saímos, um dos integrantes do Grupo Popular virou para mim e falou assim: ah, vou te falar uma coisa. Eu achava que nós íamos chegar aqui e nós vamos ser recebidos pela secretária do gabinete dele, ela ia dizer para nós entregarmos que nós íamos, que ela ia encaminhar para ele. E eu fiquei completamente surpreso que nós fomos recebidos por ele dentro do gabinete dele, nos ofereceu água, cafezinho, debateu conosco, nós pudemos dizer o que queríamos, e ainda saímos daqui com um projeto de lei, um possível projeto de lei. Ele falou: hoje eu tenho certeza que eu posso fazer isso. Eu achava que, quando eu passava aí na frente, eu nunca tinha nem pensado em entrar nessa casa legislativa. E eu falei para ele, não, e é isso. Hoje você está vendo que exercer a cidadania é uma coisa que todos nós temos que fazer e que é possível. Porque o Augusto Boal, ele escreveu e dizia, para convencer as pessoas, ele dizia assim: ser cidadão não é viver em sociedade, é transformá-la. Então, o teatro do oprimido é uma ferramenta para a transformação social. Então, o que eu queria assim dizer para concluir era dizer assim que essa comissão, quem sabe, poderia sair daqui animada hoje para pensar em apoiar essas iniciativas desse tipo. E claro, aqui sim, muito bom se puderem apoiar as iniciativas como o Teatro do Oprimido aqui em Portugal, porque eu creio que é uma via de mão dupla, né? Os parlamentares que apoiam essas iniciativas, eles se tornam, de fato, parlamentares que passam a ser reconhecidos pela população, porque a população passa a ter um encontro direto com o parlamentar, passa a debater com ele de igual para igual. E se o parlamentar é receptivo a isso, isso só faz aumentar a possibilidade de inserção dele no campo social, se é esse o interesse dele, né? Isso só aumenta, pensando naquilo que o deputado também precisa pensar, aumenta a popularidade dele num grau fantástico, né? Então, isso é muito importante, né? E a nossa experiência tem comprovado isso. Então, é isso que eu queria dizer, agradecer imensamente, e tomara que o deputado Soro também comece a fazer o teatro legislativo aqui dentro. E também, não sei se... Eu falei com o Soro, poxa, será que a gente consegue fazer o início de uns contatos, de estabelecer uma parceria que o parlamento aqui também possibilite que façamos um intercâmbio internacional, né? Não sei como, até talvez com trocas com a Comissão de Legislação Participativa. Eu vou relatar que estive aqui. Claro que isso só vai ter algum avanço no Brasil depois do dia 1º de janeiro, porque domingo é a eleição para o presidente, eu nem poderia votar, estou aqui, estou contribuindo através da internet, a campanha através da internet, mas eu acho que também é uma experiência muito rica de intercâmbio entre Brasil e Portugal, né, que são povos que fazem esse intercâmbio desde 1500, né, muitas vezes não tão democráticos, né, esse intercâmbio, mas que cada vez mais estamos ampliando nos últimos dois séculos, pelo menos, esse intercâmbio tem sido muito mais democrático e interessante para os dois lados, né? Quem sabe, não só no aspecto comercial, se começa a fazer um intercâmbio com o legislativo, né? A nível de legislativo e a nível dessa interação do legislativo com a população, né? Então, muito obrigado. Agradeço uma vez mais em nome do Centro de Teatro do Oprimido.
Muito obrigado, o prazer foi nosso, vimos com muito interesse. É evidente que há sempre a possibilidade de haver intercâmbios, não sei exatamente em que medida, o que é que nós podemos, qual pode ser o nosso contributo, uma vez que vocês já têm bastante experiência, mas também vemos que temos um deputado que tem e provavelmente, mesmo no âmbito da Comissão de Educação, é evidente que põe sempre um problema financeiro, não é? Que é o que está na ordem do dia, mas até que ponto é que poderíamos trocar as experiências e eventualmente... aqui durante bastante tempo eu fui o presidente de uma comissão, de um grupo de trabalho que existe aqui na Assembleia da República, que é o que se ocupa da parte cultural, do edifício, do museu, das atividades culturais, e tínhamos um programa cultural bastante ativo, com concertos, com teatro, etc., que entretanto, por razões... bastante terra a terra foi cancelado. Bom, quem sabe se quando a coisa melhorar não poderemos um dia ver aqui na Assembleia da República gente do nosso povo a vir explicar aos deputados como é que se devem portar. Muito obrigado, bom trabalho.
Obrigado.
E ficamos em contato.
Só para complementar, se alguém tiver interesse e quiser convidar outras pessoas, amanhã, né, à noite, nós vamos também falar num espaço mais popular, vamos dizer assim, que é num bar, né? Vamos falar sobre teatro legislativo, qual é o nome?
Rua da Rosa 236, Bar Agito.
Bairro Alto. Ah, o frágil. Rua da Rosa. Fica aqui com o meu contato. Muito obrigado. Amanhã
no nosso folheto tem o...
Sim, já vi. Amanhã não poderei ir, estarei fora, de qualquer maneira. Muito obrigado e...
amanhã, depois de amanhã.